Cuidados com a medida protetiva que foi deferida. Você corre o risco de se complicar. Entenda nesse vídeo como você deve agir no caso de uma medida protetiva deferida, determinando o seu afastamento do lar ou da sua esposa ou da sua namorada. Fica aqui conosco até o final desse vídeo e nós vamos falar tudo sobre isso. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos. Olha só, hoje nós vamos falar mais uma vez aqui nas nossas sexta-feiras de defesa do homem na Lei Maria da Penha. Vamos falar bastante sobre os cuidados que você deve tomar se uma medida protetiva ela foi deferida. Deve falar com a mulher, o que fazer, falo com o advogado, vou à delegacia, faço o meu depoimento sozinho, espero o advogado, não tenho advogado, o que, que eu faço? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para falar mais sobre o tema, ninguém mais do que ninguém menos do que Dr. Daniel Crespo, advogado associado aqui do escritório, especialista nas questões relacionadas à Lei Maria da Penha, na defesa do homem na Lei Maria da Penha. Doutor Daniel, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
É um prazer, mais uma vez, a gente poder falar sobre esse tema para a nossa audiência. E vamos lá, vamos começar já com o pé na porta. Um homem que tem uma medida protetiva, ele deve ficar falando com a mulher pelo WhatsApp, por exemplo?
Excelente pergunta, Marcelo. Isso é uma dúvida que acontece e é uma situação muito comum.
Recorrente
aqui no escritório. A gente tem aqui, às vezes, o cliente que está, enfim, teve uma discussão, a mulher foi na delegacia, conseguiu a medida protetiva e aí ele fala, poxa, doutor, mas ela que está me mandando mensagem, eu quero falar com ela e tudo. Nossa orientação é sempre, cumpra a medida protetiva. Não mande mensagem para ela, não responda. Por mais que ela fale, preciso que você me responda, não fale. Por quê? A medida protetiva já tem entendimento já que mesmo que a suposta vítima fale contigo, constitui crime autônomo de descumprimento de medida protetiva você responder a ela, você mandar. Porque o seu compromisso é com a justiça e não ali com a suposta vítima. Então, por mais que ela mande mensagem, manda pra gente, depois a gente faz o fundamento ao pedido de revogação da medida protetiva, até com base nisso, olha, a suposta vítima está querendo entrar em contato com ele. Então não há necessidade de pedir a medida, de manter a medida protetiva. Mas não tome a iniciativa de, eu vou responder. Mas foi ela que mandou primeiro. Mesmo assim, se preserve.
Tá gostando do vídeo? Então compartilha esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook. Leva essa informação adiante para mais pessoas que precisam saber desse tema. Uma outra questão que é óbvia, mas que muitas pessoas não entendem isso. Por quê? O que acontece? Às vezes o casal ele se reconcilia. E aí, tá rolando ali uma reconciliação, eles estão conversando, e o suposto acusado, ele vai até a casa da pessoa, né? Não, vamos conversar, vamos sentar para alinhar, e é nesse momento que se for uma pessoa de má fé, o que, que vai acontecer, Daniel?
Ela liga para a polícia conduz para a delegacia, descumprimento de medida protetiva. Então ela vai responder um outro processo, porque é um crime autônomo, é o descumprimento de medida protetiva. Então, muito cuidado. Espere a revogação da medida protetiva. A gente sempre orienta nossos clientes assim, espere, a gente vai entrar com a petição, pedido de revogação da medida protetiva, mas não tome iniciativa. Eu vou procurar, tenho certeza que ela vai me ouvir, que ela fez isso de cabeça quente. Pode até ter sido, mas vamos entrar com o pedido de medida protetiva antes. Aguarda, não toma essa iniciativa, não corra esse risco.
E outra coisa também que muitas vezes os nossos clientes eles falam é o seguinte, não, ela concorda em retirar a medida protetiva, ela vai falar a verdade, ou seja, não houve violência patrimonial, nem psicológica, nem física, nada disso, e ela resolve ali que diz para ele, fala de boca, né, como muitos dizem, fala de boca que vai retirar a medida protetiva. E aí, não vem aqui em casa que eu vou retirar essa medida protetiva. O que, que a pessoa deve fazer, já que a suposta vítima, né, nem é vítima, né, porque ela já disse que não cometeu, que não houve. Então, o que, que a pessoa deve fazer antes de ir na casa, lá subir no apartamento, ir lá na casa da pessoa? E como é que ela deve agir nesse caso?
É, nesse caso, a pessoa deve pegar uma carta de próprio punho e, reconhecendo que não houve o fato ali apontado, o fato ali delituoso, né? É, sempre procurar, sempre registrar, produzir provas a favor, não produzir provas contra, né? Uhum. Produzir provas a favor. É, e para a gente poder utilizar isso depois no pedido de revogação da medida protetiva.
Uhum, uhum. Sim, porque antes da pessoa ir até a residência, o ideal é que se protocole isso, uhum, né, essa carta de próprio punho, isso, que a suposta vítima escreveu, para ali tentar revogar essa medida protetiva. Isso é garantia de revogação?
Não, não é garantia, até porque o Ministério Público, ele tem que ser ouvido, no caso, a Defensoria Pública ou o advogado da outra parte, da suposta vítima, vai ter que ser ouvido também. Então, assim, não é assim...
Não papum. É uma receita de bolo.
Não é receita de bolo, exatamente. Não é papum.
Uhum, uhum. Perfeito, então, doutor. Olha, isso tudo que a gente está falando hoje aqui são cuidados que você deve tomar para que a medida protetiva ela não se torne algo pior. E por último, eu acho que a recomendação que deve ser, no meu entendimento, e eu vou deixar você falar um pouco sobre isso, a mais objetiva possível, a mais necessária possível, é procurar ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. O advogado vai me cobrar, o advogado criminal é caro, eu não tenho dinheiro. Caro é relativo, primeiro, né? Mas tem pessoas realmente que não têm condições.
Uhum.
Procure a Defensoria Pública, né?
Uhum, isso. As pessoas que não têm condições, procure a Defensoria Pública. Agora, se você tiver condições de pagar um advogado, pague um advogado, não fique sem orientação de um profissional da área. Procure sempre também, aquilo que a gente sempre fala, um especialista da área. Porque você não vai operar o seu coração com um ortopedista.
Uhum.
Né? Você não vai fazer uma cirurgia na coluna com um proctologista. Então, por que você, quando procura um advogado, você não procura saber se ele é especialista na área?
É, porque, inclusive, já houve casos aqui no escritório em que a pessoa chegou, fez com um primo, com um parente, que era advogado, mas que não sabia nada da Lei Maria da Penha, e depois a gente acabou tendo que entrar. E, às vezes, você não ter ali um especialista para poder te auxiliar, você acaba perdendo momentos preciosos, né? Como essa questão do depoimento, né? De você ter o acompanhamento de um advogado especialista, do que vai ser dito, do que não deve ser dito.
Justamente, depois o especialista acaba entrando até para apagar um incêndio, para consertar.
E fica mais difícil.
E fica mais difícil, porque você está ali, é como se você entrasse no ônibus em movimento já. Pegou, uhum, o carro em movimento, você está lá para tentar acertar a direção.
Uhum.
Então, por isso que a gente sempre fala, procure um especialista, não cometa esse erro. Acontece muito isso. Ah, mas meu primo se formou no mês passado. Isso acontece. Eu não estou fazendo, a gente tem várias histórias assim.
É porque realmente é muito específico, né? Nós estamos sempre estudando, lendo, revendo, fazemos parte de grupos, de fóruns, então a gente sabe muito bem o que acontece, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito para que esse homem que está sofrendo com uma medida protetiva, que é uma medida protetiva indevida, que não sequer deveria ter sido deferida ou concedida pelo juízo, a gente sabe exatamente o que deve ser feito, como agir, o passo a passo. E aí tem muita gente que se prende. Ah, não, porque eu já paguei o outro advogado. Mas, meu amigo, você tem que pensar no que está em jogo nessa vida, muitas vezes, né? Porque é você ter ali um antecedente criminal, isso pode gerar muitos problemas. Depois, se você é concursado, isso pode gerar problemas. Se você é da área militar, isso pode gerar graves problemas. Se você é advogado e cometeu, está sendo acusado de ter cometido violência doméstica, você pode até perder a sua OAB. Então, assim, são questões muito complexas e que merecem realmente um atendimento de um especialista. Bom, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir e se inscrever no canal. Toda sexta-feira nós temos vídeos falando sobre a defesa do homem na Lei Maria da Penha. E eu vou pedir também para você compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam saber desse tema. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Tenho certeza que essas informações vão ser de grande valia. É isso e vemos vocês no próximo vídeo. Até lá!